No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala, está começando o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O programa de número 600. Hoje comemoramos 600 programas aqui na Trianon. Hoje nós vamos falar sobre o panorama econômico e político para 2020. Você que nos acompanha pela internet, pela rádio, imagina como será o ano 2020. Boa tarde, Franco Vergoiante.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia aqui com o Observatório Terceiro Setor. 600 programas, que marca fantástica, não, Joel?
É verdade.
Nós estamos aqui na Rádio Trianon, 600 programas. E as perspectivas para o ano que vem, né? Eu digo, brincando, que ano que vem nós temos que ter muito mais esperança, porque nós temos um ano a mais, um dia a mais, né?
É verdade.
2020. Então temos que ter um pouco mais de esperança ainda e esperar, né, como essa música, esse clássico da música brasileira do Chico Buarque de Holanda, vai passar, né?
Muito bem. E para falar sobre os principais acontecimentos deste ano e os rumos do Brasil em 2020, participam do programa o Simão Zilber, que é professor do Departamento de Economia da FEA, lá da Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da FIPE. Boa tarde, professor Simão. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor.
Eu é que agradeço o convite e fico à disposição de vocês para aclarar a luz no fim do túnel para 2020.
Professor Simão, 2019, uma onda de desemprego, uma crise econômica motivada por vários fatores. O que podemos esperar em 2020?
Um ano bem, bem melhor. Todos os indicadores de fim de ano, deste ano, já estão apontando para um crescimento da economia brasileira em torno de uns 2,5%, que, dado o que nós tivemos três últimos anos, já é uma subida de degrau razoavelmente importante. Vários fatores explicam esse resultado, ele não cai do céu, claramente, e eu gostaria de chamar a atenção que as sementes do que está acontecendo hoje, elas começaram a ser plantadas em 2016. Então já é o quarto ano que gradualmente, particularmente o governo brasileiro, tem tomado algumas medidas de controle nas contas públicas, e isso tem liberado mais espaço para o setor privado. Então a gente deve esperar, em 2020, algo parecido com o que a gente já teve um pouco em 2019, como uma amostra. O que vai comandar o crescimento vai ser o setor privado.
E a gente percebeu que o setor privado, embora o senhor esteja esperançoso, não investiu aquilo que se imaginava em 2019. 2020 ele deve, o senhor ainda aposta que o setor privado vai investir?
Com certeza, pelas projeções que nós temos, saídas do forno agora, lá na FIPE, o componente de demanda no Brasil que mais vai crescer em 2020 vai ser o investimento em máquinas, equipamentos, construções, e é um crescimento real de, Joel, de aproximadamente 4% é a nossa previsão de agora. Portanto, esse vai ser o principal componente da recuperação. Então, finalmente, eu acho que a boa notícia é essa: nós estamos saindo do buraco.
Quem tem crescido nos últimos anos é o setor de serviços, né? Serviços têm gerado empregos e tem realmente contribuído para equilibrar um pouco a economia brasileira. E essa expectativa de que ele continue crescendo em 2020?
Sim, só que o aumento do desemprego que ocorreu entre particularmente 2015 e 2016 foi tão brutal que a recuperação ainda está em andamento. Então, 2020 nós vamos ter a criação provavelmente de uns 500 empregos formais. Acima do que nós estamos fechando...
500 mil, o senhor diz?
500 mil. Acima do que nós estamos fechando esse ano, que é algo em torno de 400 mil. Né? Mas, então, veja o seguinte, mesmo que a gente tenha 600 mil, só para arredondar a conta no ano que vem, 1 milhão. O problema é que, entre 2015 e 2016, 5 milhões perderam emprego no Brasil, fora aqueles que estão desalentados, né, e aqueles que estão trabalhando de uma forma precária.
Ou para a economia informal, né?
Não, eu não estou falando isso, não, né? Joel, não. São pessoas que estão subutilizadas, ou seja, gostariam de trabalhar 40 horas por semana, mas... consegue um bico no fim de semana, ser um chapeiro, entregar pizza, alguma coisa assim, ou seja, ele não está trabalhando plenamente, ou seja, deslocados no mercado de trabalho no Brasil, nós temos hoje aproximadamente umas 20 milhões de pessoas. Então, veja o seguinte, para completar o raciocínio, se a gente tiver mais ou menos 500 mil empregos gerados de forma, de maneira formal, ou seja, com carteira, o mercado de trabalho hoje no Brasil ele funciona mais ou menos meio a meio, tá? Então vai ser 500 mil com carteira, 500 mil sem carteira, 1 milhão de brasileiros arrumarão uma colocação em 2020, que é uma boa notícia, não é aquela que a gente gostaria de contar.
Tem 12 milhões de desempregados, né?
É, exatamente.
Nós temos 12 milhões de desempregados e vamos gerar apenas 500 mil empregos.
Formais, mais 500 informais, um milhão.
Um milhão. Já atenua um pouco. Mas esse número de 500 mil empregos era uma promessa do governo Temer quando fez a reforma trabalhista. E eles não vieram nesses empregos.
Não, o problema não é a reforma trabalhista. O problema é que nós tivemos uma recessão muito forte. Né? E na hora que a economia brasileira começou a dar sinais de recuperação, o nosso vizinho aqui ao sul, a Argentina, teve uma crise brutal, é o maior comprador de produtos industrializados do Brasil, então isso comprometeu uma parte do crescimento. Nós tivemos o acidente de Brumadinho, que reduziu muito a produção mineral. Além disso, a briga internacional entre, principalmente, a briga China e Estados Unidos, também reduziu drasticamente o crescimento do comércio mundial. Então, a gente, na hora que a gente estava começando a dar o ar da graça, o cenário externo deu uma piorada.
Professor, você citou Brumadinho. Quais foram os principais acontecimentos econômicos que marcaram o cenário econômico brasileiro em 2019?
Eu diria, importante no começo do ano é, sem dúvida alguma, Brumadinho, falando do ponto de vista econômico. Não estou dizendo que seja o aspecto mais importante. O mais importante é o aspecto humano, que foi uma tragédia monumental e uma tragédia ambiental também de larga escala. E quando chegou no mês de agosto, nós tivemos a segunda crise em 2 anos consecutivos na Argentina. E a Argentina é o terceiro destino das exportações brasileiras em termos de países individuais. Primeiro lugar China, segundo lugar Estados Unidos, terceiro lugar já vem a Argentina. E principalmente na indústria automobilística, venda de caminhões, tratores. Então, esse setor e, portanto, a economia brasileira, esse é um setor importante da economia brasileira, acabaram sofrendo muito. Ou seja, 2019 poderia ter sido melhor, mas, como a gente diz, a gente precisa ter sorte.
Agora, só acredita que com a eleição do presidente Fernandes na Argentina, a situação possa melhorar agora?
Eu diria que é muito difícil.
Porque a administração do Macri se mostrou incompetente, né? Pelo que os resultados apresentados, né?
Não, eu não diria que foi o Macri. O Macri, ele tem alguns pecadilhos, sem dúvida alguma, mas é a família Kirchner, que é o grande culpado, que desorganizou totalmente a economia brasileira. O Macri confiou demais...
No caso da Argentina, né, que você está falando.
É, no caso da Argentina. Em segundo lugar, o Macri, em vez de fazer uma política mais dura, quis fazer uma política gradual que não funcionou direito. De qualquer forma, o mercado financeiro internacional acreditou nisso. E o governo americano, em particular, apoiou muito a mudança que ocorreu na Argentina, né? Os bancos emprestaram para o governo argentino e a Argentina está na beira de uma falência. Então, eu não vejo como a Argentina representar um parceiro em grande recuperação em 2020 para o Brasil. Além do que, só para comentar mais um aspecto, a Argentina está rodando hoje uma inflação acima de 50% ao ano, né? Um aumento muito grande de tributação, congelamento de tarifas. Esse filme eu conheço, ele nunca deu certo.
É verdade. E você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor, saiba que aqui é um espaço bastante democrático. Você pode participar enviando perguntas, dando a sua opinião. E como você pode fazer isso? A melhor forma é via WhatsApp, 11 950 77 1295, ou então pelos telefones 3289-3580 e também 3253-4845, e se você preferir, via o Face, facebook.com/Observatório 3 Setor.
Muito bem, vamos pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você... Muito bem, tá aí, voltamos com o Chico Buarque de Holanda, Amanhã vai ser outro dia.
Apesar música, de você, né? Apesar de você, tudo que
essa
sair...
Essa música tem, né? tem sido muito cantada nos últimos tempos, hein, Franco?
E precisa, né? Acho que a situação brasileira, realmente, nesse ano de 19, na minha visão, realmente acho que a gente tem que passar logo.
Muito bem. Nós voltamos com esse bloco do Observatório do Terceiro Setor, agora sim com o nosso segundo convidado aqui do programa, né? Muito bem, que é o Cláudio Gonçalves Couto, professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Cláudio, novamente seja bem-vindo ao Obrigado. Programa número 600 do Observatório.
Opa, número redondo.
Redondo. 600 e último programa, né, Frank?
Isso.
Do ano e aqui na rádio também. Muito bem. Cláudio, a gente começou falando com o professor Simão, é o seguinte, 2019 foi um ano muito difícil para o país. Do ponto de vista político, que você poderia destacar?
Bem, acho que no ponto de vista político também não foi um ano simples, né? Para dizer o
mínimo. Muito complicado.
Acho que não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Agora, no que diz respeito ao nosso pedaço aqui, bem, a gente tem um governo muito sui generis, para dizer o mínimo, né? Com uma série de características que não são características de governos normais. Acho que a gente não tem um governo normal, por uma série de razões. Primeiro, né, a gente tem um presidente da República que foi, durante sua trajetória toda, né, um político marginal. E quando eu digo marginal, eu estou querendo diferenciar marginal de outsider. Né? Eu não acho que alguém que fica...
É o baixo clero, né? Do baixo clero.
Então,
né? Como
eu diria
chamado baixo clero,
que ele era marginal até no baixo clero. E por que isso? Porque um outsider, alguém com 7 mandatos na Câmara, não dá para dizer que é exatamente um outsider, né? Um insider. Sim. Elegeu os filhos para cargos os mais variados, enfim. Agora, ele jamais, ao longo de todo esse período, foi alguém que teve um protagonismo dentro da Casa Legislativa, né? Até recentemente, 2 anos atrás, foi candidato a presidente da Câmara, teve 4 votos dos 513 que ele poderia obter. Além disso, jamais presidiu uma comissão dentro da Câmara. Jamais relatou projetos importantes. Nunca foi líder de partido. Nunca ocupou um cargo na mesa diretora da casa. Ou seja, era um político realmente marginal. Você
que mencionou... currículo, hein?
É um currículo marginal. Né? O Severino Cavalcante era chamado de rei do baixo clero, grande, mas ele Severino. Sempre ocupou cargos importantes na mesa da Câmara. Era o secretário-geral da Câmara. Dali, inclusive, que vieram algumas das suas complicações depois. Claro. Mas o fato é que ele tinha um papel importante dentro da Casa Legislativa.
Tinha uma liderança, né?
Tinha uma liderança, inegavelmente tinha. Mesmo sendo do baixo clero. Né? O Bolsonaro, ele era do baixo clero, mais porque não era exatamente um grande formulador de políticas, do que porque não ocupava um certo protagonismo nas articulações. Isso ele tinha, o Bolsonaro jamais. Agora, acho que esse é um dos aspectos, talvez explique essa relação complicada que ele tem com o Legislativo, mas acho que também ajuda a entender por que ele foi votado. Ele foi votado justamente por ser esse político marginal, em boa medida. As pessoas votaram querendo negar a classe política tradicional, querendo negar o establishment político, e o Bolsonaro, de uma certa forma, realmente não era parte desse establishment. Agora, além disso, o que me parece também muito importante, trata-se de um político extremista. Nós nunca tivemos, pelo menos em tempos de democracia no Brasil, um presidente da República que pudesse ser chamado de um extremista político. E Bolsonaro é um extremista político, né? Um político de extrema direita. Né? Ele encontra, enfim, correspondências aí na história da humanidade com outros políticos de extrema direita. Né? Se avizinha ao neofascismo, enfim. Não dá para dizer que é um político do campo da moderação, do campo democrático. E às vezes se fala muitas vezes em polarização. Ah, uma polarização, PT-Bolsonaro. Há uma polarização mesmo. Agora, me parece que é uma polarização assimétrica. E por quê? Porque de um lado você tem a extrema-direita, de outro lado você não tem a extrema-esquerda. O PT não é a extrema-esquerda. O PT é um partido social-democrata, é um partido da esquerda clássica.
O máximo gente... trabalhista, né?
Exatamente. Muito parecido com o Partido Trabalhista Britânico, com a Frente Ampla no Uruguai, com o Partido Socialista Chileno, com a social-democracia europeia. Esse é o perfil do PT. Isso não tem a ver com os erros que o PT cometeu aí, do ponto de vista de corrupção, de uma série de problemas. Tem a ver com o fato de que não é um partido extremista. E Bolsonaro, como a gente vê, é. Então, um político extremista, marginal, que leva a família para dentro do governo, e hoje nós vimos aí no noticiário novas questões importantes relativas a isso. Jamais nós vimos um governo no nível federal em que a família nuclear do presidente tenha tido um papel tão preponderante no cerne do poder, no cerne da presidência da República.
É quase uma realeza, né? Quase uma realeza. Né?
Na época do Getúlio Vargas, a filha dele, o genro, também tinha, né, um pouco.
Mas não era nesse grau, né? Primeiro que você não tinha essa mesma interferência de toda essa família nuclear,
claro,
lá em questões decisórias importantes, no processo
também,
político. Né? Segundo, você tinha em alguns casos gente que tinha uma trajetória política própria. Né? Na realidade, o genro do Getúlio se torna genro do Getúlio quando já é um político importante.
Verdade, ele já tá.
Né? Ele não é guindado a essa condição pelo próprio Getúlio. Né? E a gente tem aí os filhos que foram levados para a política pelo pai e interferem na nomeação ou demissão de ministros, na política de comunicação do governo. E quando você leva a família dessa maneira para dentro do governo, o que você produz é não apenas uma confusão entre a esfera pública e a esfera privada, mas você também produz um problema muito sério, que é o seguinte: qualquer crise que afete a família afeta o coração do governo. E é por isso que me parece que essa questão tão grave que surge hoje aí no noticiário da vinculação do Flávio Bolsonaro com milícias é uma questão que pode afetar profundamente o governo. Então a gente termina, ou quase termina o ano, já estamos, enfim, no dia 19 de dezembro, perto de uma possível crise familiar virando uma crise de governo.
Isso, nós temos um ponto de interrogação, então, sobre a governabilidade do governo Bolsonaro em 2020. Tem um ponto de interrogação aí. Muito bem, mas agora nós vamos interromper um pouco a nossa conversa. O senhor fez a apresentação sua, Cláudio. Nós vamos ouvir agora a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O OMS espera 10 milhões a menos de usuários de tabaco já no próximo ano. A Mônica Grayler, de Nova York, traz as informações.
Pela primeira vez, o número de homens que usam tabaco está em declínio. A informação consta de um relatório divulgado nesta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Para a agência, essa é uma mudança poderosa na epidemia global de tabaco. A OMS atribui a queda no número de usuários às ações tomadas pelos governos para proteger consumidores de tabaco, salvar vidas e impedir danos relacionados ao produto. Em nota, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, diz que esse é um ponto de virada na luta contra o tabaco. Desde o ano 2000, o consumo global de tabaco caiu de 1,397 bilhão para 1,337 bilhão. Em 2018, cerca de 60 milhões a menos de usuários. A queda foi em grande parte impulsionada pela redução no número de mulheres que usam o produto. Esse valor passou de 346 milhões em 2000 para 244 milhões em 2018. No mesmo período, o uso de tabaco entre os homens aumentou cerca de 40 milhões, mas agora a tendência foi interrompida. A OMS projeta para 2020 10 milhões a menos de usuários de tabaco. Em 2025, vão ser 27 milhões a menos. O declínio no uso ocorre em cerca de 60% dos países desde o ano 2000. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
É uma notícia muito boa, né, Franklin? Agora, a diminuição do tabaco.
Sem dúvida. Eu não fumo e vejo com bons olhos também, porque às vezes você não fumando, você é um fumante passivo, né? Porque em volta as pessoas vão fumando e você acaba consumindo aquela fumaça toda.
Você sabe que a tragédia é que a população de baixa renda ainda continua com altos índices de utilização do tabaco. A classe média e alta já estão mais conscientes, né? Muito bem. Onde nós estamos chegando?
Exatamente, Fran? Nós temos aqui um bom panorama do nosso programa via Facebook. Antes de mais nada, quero agradecer vocês que sintonizam sempre o nosso programa. E o nosso sucesso é fruto da sintonia de vocês. E agora nós estamos aqui em São Paulo, claro, né? No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pará, Ceará, Mato Grosso e também em Goiás. Muito obrigado a todos e a todas que sintonizam o nosso programa.
Muito bem, estamos chegando longe. Quer dizer, além da USP, através do professor Simão, da GV, estamos chegando até aí por causa de vocês. Obrigado pela audiência. Muito bem. Continuar nossa conversa. Professor Simão, o senhor já deu um panorama de 2019, enumerou as coisas importantes a respeito da economia que aconteceram e que deve acontecer, né? 500 mil empregos é uma boa notícia, quer dizer, a gente sonhava com mais, né? Do ponto de vista político, Cláudio, você deu um pequeno panorama a respeito do governo Bolsonaro e da maneira que ele governa o país junto com a sua família. O que, você, diante dessa realidade, o que você espera politicamente de 2020?
Olha, creio que não vai ser um ano fácil também, e por uma razão que eu acabei não mencionando aqui, pelo menos não de forma tão clara aí na minha primeira intervenção, que é a questão da relação do presidente com o Congresso. O presidente optou por não montar uma coalizão de governo, né? E a gente tem um sistema que, não à toa, ficou conhecido como presidencialismo de coalizão. E o presidencialismo de coalizão, ele não decorre de uma escolha presidencial. Ele é uma característica do sistema, é uma característica das instituições políticas brasileiras. Se você tem um sistema de presidencialismo, ou seja, que é uma separação de poderes, que o presidente tem uma série de prerrogativas, tem uma série de poderes, mas ele depende do legislativo para aprovar as políticas com as quais ele vai governar, ele precisa ter o apoio do legislativo. E é difícil ter esse apoio se você não negocia, inclusive se você não monta uma base de sustentação que lhe dê uma certa estabilidade nesse apoio. Caso contrário, você vai ter que ficar negociando ponto a ponto, caso a caso, o que é muito mais difícil do que quando você tem uma base formada. E até por uma razão, porque quando você forma uma base, aqueles no legislativo que fazem parte dessa base, eles são parte, portanto, do governo. E fazendo parte do governo, eles se comprometem com as questões que o governo pretende encaminhar. De modo que, mesmo que alguns temas não sejam exatamente do agrado do parlamentar, não sejam exatamente o que ele defenderia, ele faz um sacrifício em nome do governo do qual ele faz parte. Agora, se ele não faz parte, ele vai negociar caso a caso de acordo com o que ele acha que deve fazer ou não, sem ter nenhum compromisso mais efetivo com o governo. E é essa a situação que nós temos agora. O presidente no começo falou que pretendia governar com aquelas bancadas temáticas, bancada ruralista, bancada da bala, bancada da Bíblia, enfim. Não fez isso até porque não dá para fazer. E não dá por uma simples razão. Porque essas bancadas são, primeiro, um balaio de gatos, né? Tem de tudo ali dentro e as pessoas não têm uma agenda comum. Mas, segundo,
os interesses são difusos, né?
Os interesses são difusos. Eles têm um ponto em comum em torno daqueles temas, mas nem sempre tão amarrados. Mas tem um elemento adicional. Os líderes dessas bancadas temáticas, eles não têm qualquer poder regimental dentro do Legislativo, seja na Câmara, seja no Senado. Então não dá para você, por exemplo, botar alguém numa comissão, porque essa comissão é importante, ou tirar alguém da comissão porque ele não segue a orientação do partido, né? Ou dar uma relatoria ou tirar. Eles não têm esse poder. Quem tem esse poder são os líderes partidários. E daí, consequentemente, fazer acordo com os líderes partidários é o que possibilita que você tenha a capacidade de disciplinar o comportamento da sua base de sustentação. O presidente optou por não fazer essas coisas. Resultado, ele está negociando caso a caso. Enquanto houver uma coincidência de posições entre a maioria legislativa e o governo, ele consegue aprovar coisas como fez agora com a reforma da Previdência. Quando essa maioria não houver, aí vai ser muito mais difícil, e aí eu entendo que, inclusive, com a passagem do tempo, com o desgaste natural que o próprio tempo produz nas relações, a tendência é de uma piora dessa relação entre executivo e legislativo, e daí mais dificuldade para aprovar a agenda.
Então você não é muito esperançoso em relação do aspecto político na atuação do próximo governo em 2020?
Não, eu imagino que vai haver mais tensão na relação com o Congresso.
Ano eleitoral, né? Ano eleitoral.
Vamos começar com
além
as
do
perguntas.
Que é um ano eleitoral, que é um ano curto, né?
Temos aqui uma questão que foi a primeira do dia aqui, enviada pela Isabel Cristina, lá de Cotia, via WhatsApp. Obrigado, Isabel, pela sua colaboração. Ela diz assim: eu queria saber, dizem que a economia está melhorando. Onde? Porque eu não consigo ver. É uma questão que a Isabel Cristina, lá de Cotia, coloca. Talvez o professor Simão tenha, que ele colocou até uma visão bastante positiva da economia, talvez ele possa responder essa questão para a Isabel Cristina.
Dada a dimensão do país, obviamente, se você tiver muito, em um ponto muito específico, pode haver a coincidência de não, naquele lugar, não está acontecendo nada de muito importante. Mas, inequivocamente, a economia brasileira, nesse ano que está se fechando, já vai ter um crescimento acima de 1%. Uma coisa espetacular, nada disso. É um crescimento relativamente modesto, né? E deve estar saindo o dado, possivelmente amanhã, de criação de emprego formal. Está se criando um pouco de emprego, que eu já comentei aqui. Esse ano a gente deve fechar com 400 mil novos postos de empregos formais, que não é nenhuma maravilha. Eu não chamei a atenção.
São aquelas contratações de final de ano que poderão...
Não. Isso são foi novos... ao longo do ano. E vai sair agora o dado de novembro. Ele sai com uma certa defasagem. Portanto, o que a gente, como economista, acompanha de uma maneira mais ampla, está tendo uma expansão das vendas no varejo, uma recuperação pequena dos investimentos, e duas coisas não estão andando no Brasil. Isso faz com que a economia tenha um crescimento muito modesto nesse ano e no ano que vem um desempenho um pouco melhor.
O que, que não está andando essas duas coisas?
O governo perdeu a capacidade de fazer gastos. Então, a contribuição líquida do governo para os gastos da economia é negativa. Tá? Segundo lugar, uma coisa que eu também já tinha comentado. O ambiente externo piorou.
Sim.
Tá certo? Ou Brexit, ou briga China, Estados Unidos, ou Argentina aqui do nosso lado, nós tivemos queda nas exportações. Tá? Então, é assim.
Exceto de carne.
Hein?
Exceto de carne, né?
Exceto de carne, porque a China, perdendo ou sacrificando mais ou menos a metade do seu plantel suíno, eles entraram no mercado para comprar 13, Cláudio, 13 milhões de toneladas. Não existe isso no mundo, tá? Não existe no mundo. Se todo mundo quisesse cooperar para vender para o chinês, não ia ter. Porque tem consumo interno, né?
E esse bicho vai demora ser... para crescer também. Os bichos demoram para crescer também. Né?
Também, entrega, também, né? Também tem isso. Portanto, nós não estamos vendo nenhum espetáculo de crescimento. A economia está se recuperando gradualmente. Tá? O tombo foi muito grande e quando você leva um tombo muito grande, você sai muito machucado.
É, o interessante é que, eu compreendo a pergunta da ouvinte, é que a população não está percebendo essa, a visão do economista de analisar os dados, né, acaba vendo que há um progresso, mas o homem comum está vendo desemprego. Um aspecto positivo que o cidadão comum ouve é abaixou a inflação. Tá, tudo bem, abaixou a inflação, e aí?
E aí baixou os juros,
né? Baixou os juros, ótimo. Mas a coisa mais preocupante que tem para o cidadão comum é o emprego. Tem emprego? Você não tem emprego, aí não. Essa é a dificuldade deles observarem esses números que o senhor apresenta. Frank, nós vamos para um intervalo?
Isso, vamos para
um
intervalo, mas antes eu tenho um convite para você que nos ouve aqui e acompanha pelo Facebook e também pela rádio. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7. Em Ribeirão Preto em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Vamos lá, boa tarde, eu volto com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Neste bloco, a gente continua falando do panorama econômico e político para 2020, com os professores Simão Zilber, pesquisador da FIP, e Cláudio Gonçalves Couto, da FGV. Muito bem, nessa música ao fundo, Belchior, Sujeito de Sorte. A música do cantor cearense foi lançada em um álbum Alucinação de 1976. Sim, não errei não. 1976, no século passado. E fala sobre as esperanças e mudanças. Estamos quase no final do ano. Aquele balanção que todo mundo faz, né?
Um dos melhores discos dele, Joel.
É, eu gosto muito também, né? Faz tempo que eu não via. O icônico verso "Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro" traz a ideia de que amanhã é um novo dia e não precisamos repetir os nossos erros. Mais um pouquinho, Fabiano de Belchior.
Sim.
Muito legal mesmo.
Esse disco é muito lindo, Joel. Se tiver a oportunidade, ouça ele, que é um dos melhores discos da carreira do Belchior.
Repetimos. Ano passado eu morri. Vamos deixar o ano passado para trás. Em 2020, nós não precisamos morrer de novo. Traz a ideia de que amanhã vai ser um novo dia. Vai ser um novo dia. Mais uma música icônica.
Vai ser outro dia.
Também dos anos 70.
É. Hoje você é quem manda.
É a época das músicas icônicas.
Muito bem. Nessa música é o Chico Buarque, que eu apresentei no bloco anterior, Apesar de Você. Apesar de Você é uma canção escrita por Chico Buarque em 1970. Você está certo, Fred. A canção por lidar implicitamente com a falta de liberdades durante a ditadura militar. Foi proibida ser executada pelas rádios brasileiras pelo governo do general Emílio Gastarzu Médici. O cantor externou seu desapontamento na canção, onde a crítica à ditadura era disfarçada com uma briga entre namorados. Mais um pouco de Chico Buarque.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Muito bem, nesse último programa de número 600, Chico Buarque e Belchior encantando aqui o nosso programa, né? Com as suas músicas do século passado, Frank Valvetto. Continuamos com as perguntas dos ouvintes.
Sim, e eu quero colocar aqui, antes de formular a próxima pergunta, falar sobre a nossa audiência giratória, né? Rotatória. Nós estamos em São Paulo, Amazonas agora, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Goiás e também estamos chegando no Acre, no extremo oeste do Brasil.
Muito obrigado, pessoal. Um abraço a vocês. Dois importantes professores aqui, façam suas perguntas.
Isso, e nós temos várias questões aqui, Joel. Que vale a primeira questão aqui que nós temos aqui nesse nosso terceiro bloco é do Diego Henrique. Obrigado, Diego, pela sua pergunta via Facebook. Sacrificamos a aposentadoria de milhões de brasileiros com a reforma da Previdência. Quando veremos os resultados? Boa questão, eu também concordo.
Essa geração aqui não verá os resultados.
Concordo com o Diego Henrique aqui. Eu realmente acho que essa reforma da Previdência foi péssima. Mas, enfim, é a minha opinião. Vamos ver.
Começamos com o economista, professor de economia, e depois chegamos no Cláudio do aspecto político.
Por mais que as pessoas se sintam desconfortáveis com reformas de Previdência, e nem precisa pensar no caso brasileiro, é só pegar uma foto de Paris de ontem, que você tem uma boa ideia. Qualquer reforma de Previdência mexe com expectativas de fim de vida, de aposentadoria, e essa é uma coisa muito sensível e muito difícil de politicamente levar em frente. É politicamente muito complicado, mas é inexorável por uma mudança que ocorreu no mundo, inclusive aqui no Brasil. Do jeito que nós tínhamos nosso sistema previdenciário, não ia ter aposentadoria para ninguém. Ou o governo simplesmente diria, olha, acabou o dinheiro, ou emitia dinheiro e teria uma grande inflação, que seria uma outra forma de fazer a reforma da Previdência. Então, todos os países do mundo têm que fazer reformas onde cada um contribua pelo menos com uma parte daquilo que vai ser a sua renda quando você sair da atividade produtiva. É inexorável isso, porque o que aconteceu em aproximadamente cento e poucos anos? Com os avanços na medicina, na educação, e com a urbanização...
Estamos vivendo mais, né?
Uma é essa. Eu vou ser, vamos dizer, bem radical. Ninguém está morrendo. e ninguém está nascendo. Então, o que está acontecendo é o seguinte: vai chegar muito pouca gente no mercado de trabalho para contribuir. E muita gente vai perguntar o seguinte: cadê o meu? E da onde que você vai tirar? Não cai do céu. Então, esse é um problema, eu diria, quase que aritmético, que toda a sociedade vai ter que discutir. Esse não é um problema de reforma de Previdência. Esse é um problema que a sociedade, politicamente, vai ter que decidir o que, que ela vai fazer. O que, que você faz com quem nasce? O que você faz com quem já não consegue trabalhar? Isso vai ter que ser discutido. Aonde que vai ser discutido? Aonde que foi aprovado essa? No Congresso. Mas só pode ser lá.
Professor, o senhor usou a palavra mágica. Quanto se ganha tem que se contribuir. Por exemplo, nas discussões antes da aprovação, os militares contribuíam com 22% e tiravam 40% da Previdência. E para citar esse, que eu me lembro os dados, mas também tem os políticos e também tem os altos servidores públicos, que foram um pouco atingidos nessa reforma.
Com certeza, com certeza. O problema é o seguinte: em qualquer governo, desde que a gente proclamou a República, o Cláudio aqui me desmenta, se for verdade, se não for verdade, é o seguinte. E um colega meu, de uma maneira jocosa, diz o seguinte: olha, militar não é custeio, é investimento. Por quê? Porque ele tem canhão, ele tem avião, ele tem navio. Na pior das hipóteses, ele aponta um monte de arma para você, então o poder de persuasão do militar sempre foi muito forte. E é muito difícil romper isso daí politicamente.
Isso num país como o Brasil, né? Porque tem uma série de países, de outras democracias, que os militares sabem muito bem qual é o lugar deles, né?
Então, mas se você olhar em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, o peso político dos militares, bem ou mal, é muito elevado. Agora, eu diria o seguinte: claro, se você quiser olhar no caso brasileiro, isso vale desde a chegada de Dom João VI no Brasil, é um governo que ele foi povoado pelas elites. Então, o grande privilegiado não é só o militar, como Joel chamou a atenção, mas todo o funcionalismo público. Esse é o grande privilegiado.
Só para registrar aqui, até porque acho que complementa.
Antes,
né,
de
uma
você
questão
registrar,
do...
professor Simão, data de validade dessa reforma, que só a população de baixa renda pagou. Quanto deve durar essa reforma para não desajustar os gastos públicos?
Eu acho possivelmente uns 5 anos.
5 anos. Uau. Lá, muito então, pouco. Imaginei uma década.
Exatamente. O Benedito Souza, lá do Acre, obrigado, Benedito, pela sua pergunta. Ele faz o seguinte comentário: a reforma da Previdência era realmente preciso, ou era precisa, né? Ou bastaria cortar os gastos do governo federal, ou quem sabe diminuir a mamata? O desabafo aqui do Benedito Souza, acho que até em função de todas essas questões aí, de uma série de setores públicos, né? Como os militares, o setor da justiça também tem que ser colocado, que há uma série de benefícios, é uma série de privilégios, né, que não foram diminuídos com a reforma, né? Ao contrário até, né? No caso dos militares, aumentou.
É verdade.
Aos privilégios deles, né? Só para registrar aqui a questão do Benedito Souza.
Valeu, Benedito,
pela
sua participação.
Temos outras questões aqui, olha só, uma outra questão do Diego Henrique também. O Diego hoje está colaborando bastante conosco. Ouvi o Paulo Guedes defendendo o modelo econômico do Chile. Isso não é preocupante para os brasileiros? O Chile não está vivendo um caos? Realmente, acho que é para se pensar, né? O modelo do Paulo Guedes, que foi implantado no Chile, está se vendo que não deu certo, né? Ou será que deu?
Eu queria que você, Cláudio, mas assim, o professor Simão apresentou essa correlação de forças, né? Olha, por que isso foi aprovado? Porque quem tem o poder aqui quer manter seus privilégios. E ficou claro isso, né? Na reforma da Previdência. Como você imagina um governo, a governabilidade de um governo que produz uma reforma da Previdência dessa e tem esse apoio difuso, como você mesmo disse no bloco anterior? Como nós vamos esperar esse futuro político do país? Porque ele tem muita relação com a economia, né? Há uma influência total, né? Como é que nós vamos imaginar o Brasil? Vamos ter um número de empregos significativos, não vamos cobrir aqueles 12 milhões, mas 1 milhão de empregos, o professor Simão disse que nós teremos no ano que vem, é a expectativa dele. Quer dizer, haverá uma memória, haverá uma melhora, desculpe, em alguns setores. Tá aí, né, num... Mas politicamente o governo ainda patina. 2020 será um ano politicamente muito ruim para o país?
Bem, acho que do ponto de vista da relação entre os poderes, eu já falei bastante, mas tem uma outra questão aí que é importante, que é também qual é a sustentação que esse governo tem na sociedade, tanto na população de um modo geral, como junto a certos setores, digamos, mais poderosos dentro da sociedade, grupos organizados, grupos de interesse e tudo mais. Vamos lá, acho que primeiro, se houver de fato, como muita gente está prevendo, o professor Simão aqui também já mencionou, uma melhora econômica, ainda que pequena, mas pelo menos sensível, né, perceptível por parte da população no próximo período, a tendência é que esse governo ganhe fôlego do ponto de vista de popularidade. A gente viu ao longo desse primeiro ano, nas pesquisas de opinião, que é um governo que teve um desgaste do ponto de vista da sua avaliação inaudito também. Nenhum governo no seu primeiro ano teve avaliações tão ruins quanto esse governo teve, tanto em termos dos que consideram o governo ruim ou péssimo, como do baixo patamar daqueles que o consideram bom. Só que é bom lembrar o seguinte, é um baixo patamar que é alguma coisa como um terço da população. Diante de tanta confusão que nós vimos nesse governo nesse primeiro ano, poderíamos até imaginar, e pelo que foi a curva inicial de queda do seu apoio, que ele estaria batendo alguma coisa em torno dos 20 ou menos nesse momento. E não bateu, ele se manteve ali alguns meses, eu diria resiliente, naqueles 33, 35, alguma coisa entre 30 e 35%. Se mantém aí. Havendo uma melhora econômica, e acho que a reforma da Previdência, em boa parte, pode produzir uma parte dessa melhora, porque melhora as expectativas, aumenta a confiança. Dados recentes de confiança do empresariado mostram que eles estão mais confiantes do que estiveram no período recente. Gera um certo alívio das contas públicas, ainda que sem investimento público, como o professor também lembrou aqui antes, que seria importante para o crescimento, mas, de qualquer maneira, produz mais otimismo por parte dos agentes privados. Então, tudo isso pode produzir uma melhora econômica, que, na medida em que for sensível para a população, produz também um alento a esse governo. Claro que não é a única coisa, a gente precisa ver o resto.
Outros fatores. Né?
Outros fatores que podem interferir, mas, historicamente, a questão econômica é a questão mais sensível do ponto de vista da aprovação de governos. E aí mesmo uma reforma, do ponto de vista do seu conteúdo imediato, impopular como a reforma da Previdência, se ela vem sopesada de uma percepção de melhora econômica, uma coisa acaba muitas vezes compensando a outra. E acho que é isso que pode dar esse alento ao governo no ano que vem. Agora, é um governo que até agora praticamente não precisou de oposição. Né? Ele fez a sua própria oposição, ele criou suas próprias crises, ele ainda, a meu ver, é o principal manancial das suas próprias crises. Então, a questão é saber como ele vai se comportar. Né? Qualquer projeção que a gente normalmente faz para um governo normal, a gente não consegue fazer nesse, porque é um governo sujeito a uma instabilidade que não se vê em governos normais.
Ele é sujeito haverá um julgamento, né? Tipo. Temos eleições municipais e elas vão, claro, representar um julgamento da qualidade do governo, de como,
sim,
a população está vendo o governo.
E que pode ser eleições complicadas também para o governo, porque primeiro a gente não sabe se o partido do presidente existirá. Né? O partido pelo qual ele se elegeu já não é o partido dele. Não deverá ser o partido dos seus filhos.
Acho que não vai ter prazo suficiente para
Coletar todas as assinaturas a tempo. Há uma tentativa que vem sendo feita, que é de coletar as assinaturas usando a estrutura de igrejas evangélicas espalhadas país afora. Que até é uma questão problemática do ponto de vista legal, porque a rigor igrejas não podem fazer esse trabalho. O que não quer dizer que elas não o farão.
Isso cria um perfil muito perigoso para o Brasil, porque entra num fundamentalismo, né?
Você faz, né, além da mistura entre o público e o privado, que as relações familiares já mostraram, você tem uma relação também complicada de uma mistura entre o mundo religioso e o mundo secular, né? O mundo da política e o mundo das igrejas, que também é muito complicada. E é um governo que vem dando uma série de sinais nessa direção, falando que vai nomear um ministro supremo terrivelmente evangélico, que usa as questões religiosas como um lema de ação política o tempo inteiro.
Olha, tem tanta pergunta para vocês aqui dos ouvintes e tal, mas eu queria esse crescimento. E o modelo chileno no Brasil?
Não,
pergunta do ouvinte.
Não, nós estamos absolutamente longe, fora. Eu acho que isso daí foi mais uma retórica, né? Já que esse modelo chileno, ele foi implantado num período de uma ditadura muito mais draconiana do que a nossa aqui no Brasil, né, que foi no período Pinochet, num período muito mais fundamentalista de mercado, que nós não temos na tradição, na política e na cultura brasileira. Então, eu acredito que não. A crise chilena tem outras raízes, né? Não dá para comparar diretamente. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: o país que mais cresceu depois que terminou o sistema político-militar no Chile foi o Chile, na América Latina como um todo. É um sucesso econômico, uma redução na desigualdade na distribuição de renda, né? A maior renda per capita do hemisfério abaixo dos Estados Unidos, né? Mas o que aconteceu é o seguinte: tem uma enorme frustração de uma juventude que está chegando ou à universidade ou ao mercado de trabalho em condições precárias, endividados.
Frustradas com o plano de previdência de lá, né? Que é...
Então, a previdência foi um fracasso do jeito original, tanto é que o próprio governo chileno, no período da Bachelet, criou uma previdência pública, porque o grande problema da previdência capitalizada, privada, é exatamente com o pobre, que ele fica de uma maneira muito intermitente no mercado de trabalho, então ele não consegue fazer o fundo para a aposentadoria dele, porque ele entra e sai com muita frequência do mercado.
Uma rotatividade muito grande. Solidário, né?
Então precisa ter uma parte pública e uma parte privada, mas mesmo assim a previdência capitalizada é muito difícil administrar, particularmente num momento como hoje, onde a taxa de juros é muito baixa. Você precisa aplicar o patrimônio dos poupadores para dar um retorno no futuro. E colocar muito em ações tem um risco muito grande.
Vamos lá.
Então é difícil você fazer um patrimônio para depois bancar a aposentadoria.
Quantas perguntas tem? Nós temos aqui mais umas duas ou três.
Antes
eu queria falar sobre a nossa campanha.
Só pontuar uma questão
do
Chile, que eu acho só que é uma questão acho que importante. É interessante que o Chile vive hoje foi, de alguma forma, o que nós vivemos em 2013 no Brasil. Me parece que existe, e não é um fenômeno novo, nem é um fenômeno exclusivamente latino-americano, uma tendência a explosões sociais como essa ocorrerem após longos períodos de prosperidade. Né? Após longos períodos de prosperidade, o que acontece é que as expectativas aumentam muito. E na medida que as expectativas aumentam muito e não são satisfeitas na medida do que aumentaram, inclusive porque os horizontes aumentam, né? Eu vejo esse meu país aqui, o que mais cresce na América Latina ao longo do tempo, e qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, né? Quer dizer, o que é que eu ganho com isso? No que eu sou frustrado nessa expectativa, eu me revolto. Claro que isso associado a um sistema previdenciário realmente muito problemático, uma série de questões vinculadas também à educação. É bom lembrar que o Chile, há pouco tempo atrás, teve uma mobilização forte de estudantes, também protestando contra o modelo educacional. Ou seja, a percepção da desigualdade num país que prosperou muito é mais grave do que num país que não teve esse mesmo grau de prosperidade recente.
É verdade. Muito bem. Você falou que tem mais umas três perguntas.
Isso,
você tem
um recado. Eu tenho duas questões e um recado aqui muito importante. Vamos falar da nossa campanha, Joel. Nossa campanha permanente do Observatório Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Vamos acabar com esse ódio que nós vemos no Facebook, no Instagram, enfim, todas as redes sociais. Para participar é fácil, basta você compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br.
Muito bem, Frank.
E nós estamos chegando ao final.
Essa nossa campanha, é importante você dizer, e a nossa produção enumerou três episódios, aconteceram muitos, mas enumerou três episódios que foram fundamentais de violação de direitos humanos aqui no Brasil. A morte do caso dos 80 tiros disparados contra aquele negro no Rio de Janeiro.
Perfeito.
Estava junto com a família, foi morto por uma equipe do exército e até hoje o caso não está resolvido. A morte da menina Agatha, recentemente agora, foi em setembro. O jovem negro que foi torturado por segurança de uma unidade num submercado aqui na zona sul da cidade de São Paulo, também em setembro. E o número de mortes morte de lideranças indígenas em 2019. É o maior em 11 anos, Franklin.
Sim.
Esses estão os casos de violação de direitos humanos.
E eu colocaria a questão de Paraisópolis também, agora recentemente, aqui, esses
dos jovens
que foram trucidados aí
no
baile funk, né?
Na operação da Polícia Militar de São Paulo. Por isso é fundamental a campanha do Observatório Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Perfeito.
Franklin, as três perguntas.
Vamos lá, duas questões, na verdade.
Em 4 minutos para eles responderem
isso,
então, considerações finais.
A primeira aqui, Maria Isabel de Londrina, lá do Paraná, via WhatsApp. Como podemos crescer com injeção de capital estrangeiro quando temos um governo federal que não sabe se portar lá fora, só fala besteira, né? Quer dizer, de fato, realmente a gente passa vergonhas a 3x4. E uma outra questão aqui é sobre economia, do Augusto Oliveira de Ribeirão Preto, via WhatsApp também. Estão fazendo uma projeção do aumento do PIB para 2020 de 2,5%. 2,5% é real?
É real, professor?
Com certeza, é sim. Nós temos estatísticas pelo padrão mundial, ONU, Banco Mundial, OECD. Não, quanto a isso, eu acho que não tem a menor dúvida. Nós temos auditorias internacionais, participamos de vários órgãos internacionais que olham isso com muito cuidado. Respondendo rapidamente, então, as duas perguntas. Com todo o descalabro de decisões estratégicas internacionais por parte do governo brasileiro, a gente deve esperar para 2020, de capital estrangeiro, fora o nacional, 80 bilhões de dólares. É um dos maiores entradas de capital, porque o Brasil é o sexto maior mercado do mundo, então vai continuar entrando. Nós estamos fora das grandes rotas de conflitos, né? A economia está se ajeitando, então vai ter capital nacional, capital estrangeiro. E a outra pergunta era se era real.
É real, não, já respondeu. Cláudio, temos que falar da Lava Jato. O futuro da Lava Jato, depois das divulgações, né, da Intercept Brasil, o futuro da Lava Jato.
Olha, eu creio que a Lava Jato, ela já, enfim, é uma operação de muitos anos, né? Não sei se dela surge muita novidade, além daquilo que a gente já sabe. Eu diria que as maiores novidades recentes da Lava Jato são, na verdade, as novidades da Vaza Jato, mais do que da própria investigação. E acho que ela pode se constituir, talvez, num elemento de aprendizado, né? Claro que o problema de corrupção é muito grave, ele precisa ser combatido, mas, e o mais aqui é importante...
Ela representa o projeto político?
Eu não tenho dúvida de que representa o projeto político. Eu acho que representa o projeto político dos seus operadores, né, dos membros do Ministério Público, do próprio juiz Moro, que chegou, inclusive, à condição depois de ministro, sempre cotado a ser candidato presidencial. Mas o próprio Deltan Dallagnol, o líder ali do Ministério Público, chegou a mencionar que questões jurídicas eram de menor importância diante da importância política da operação. Ou seja, que há um elemento político, há. Agora, o devido processo numa democracia, no Estado de Direito, tem que ser respeitado, né? Ou seja, os fins não justificam os meios em nada, e não vão justificar menos ainda no campo da justiça.
Muito bem, ponto final. É mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Eu quero cumprimentar o professor Simão, a você, Cláudio, também, aos professores, né, Cláudio e Simão. 20 segundos para conclusões finais. Professor, o que você espera de 2020?
Um ano bom, sem dúvida alguma.
Bem, eu espero um ano turbulento na política. Na economia talvez a gente tenha um ano realmente melhor, mas na política acho que será ainda um ano turbulento.
Duas visões diferentes. A sua, Franklin?
Temos que ter mais esperança, até porque temos um dia a mais.
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu agradeço a presença de vocês da internet. Esperamos que vocês estejam juntos conosco no próximo ano, em 2020, já numa outra emissora. Agradecemos aqui os 7 anos que ficamos aqui na Rádio Trianon. Agradecemos a direção, aos funcionários, e estamos, o Observatório vai seguir uma outra estrada agora, e queremos que a rádio fique bem também aqui. Como disse, nós estamos terminando. Eu agradeço a presença do professor Simão Silver, professor do Departamento de Economia da FEA USP e pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. O Cláudio Gonçalves Couto, professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio de Souza. Trabalhos técnicos, Fabiano Souza. Muito bem. E nós ficamos por aqui, sempre na luta e na construção por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.